Bom dia a todos, bom dia Igreja de Cristo reunida neste lugar. Nós estamos neste momento reunidos em torno da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos para nós orarmos por este tempo da proclamação da palavra do nosso Deus. Convido você então comigo a orar. Senhor, nós estamos reunidos aqui na tua casa, Pai. E queremos, ó Pai, ter comunhão contigo. Queremos que o teu Espírito fale conosco. Que a tua voz, ó Pai, nos alcance nesta manhã. E que o teu Espírito nos oriente no conteúdo da tua palavra, a fim de que sejamos edificados pelo Senhor. Encoraja-nos nesta manhã, Senhor Jesus. Nos abençoe. Apesar de nós, edifica a tua igreja, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. E hoje o texto que separamos para este momento é o da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós leremos duas porções. Primeiro, capítulo 12, de 1 a 11. E depois, de 27 a 31, você pode acompanhar o texto bíblico projetado na nossa tela, você que está em casa, como legenda aí na sua tela, né? Como você está assistindo e participando deste culto. Então, assim nos diz a palavra do Senhor, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 11, depois de 27 a 31. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Versos de 27 a 31. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Palavra do Senhor para o culto desta manhã, para o seu coração, para a nossa vida. Nós estamos dedicando esse mês de maio para o tema Enchei-vos do Espírito. E o nosso intuito é ver cada um de nós, cada vez mais, nesta jornada de se perceber cheio da presença do Espírito Santo. E hoje nós temos o desafio de conversarmos sobre os dons do Espírito. Este mesmo tema que tem sido polêmico em diversos grupos, tem sido aí a marca de até certas divisões, né, nesta igreja de Cristo tão diversa que está em toda parte do mundo. No Brasil mesmo nós temos muitas denominações que foram criadas a partir dos seus próprios entendimentos de como lidar com a questão dos dons. Muita confusão, muita conversa em torno disso, e que penso que faz com que nós que tentamos trazer uma postura, nós presbiterianos, né, uma postura mais talvez centrada na palavra, tentando ser mais ponderados, acabamos muitas vezes nos afastando um pouco desse tema, deixando essa confusão, essa conversa aí, né, de dons para outro momento. Porém, nós não podemos fazer isso, nós não podemos afastar esse tema dos dons da nossa vida. E se queremos viver uma vida cheia do Espírito, nós também temos que considerar que temos que experimentar, vivenciar, conhecer e permitir que os dons do Espírito fluam da nossa vida também. Por isso a reflexão de hoje tem esse intuito, de trazer para nós um pouco mais de clareza a respeito dos dons espirituais e do seu uso, de acordo com a palavra de Deus, de acordo então com o que Deus quer realizar na nossa vida. E eu quero lembrar, já no início, uma característica muito importante do Espírito Santo de Deus. Embora nós saibamos que Ele é uma pessoa da Trindade, né, dessa Trindade divina, Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo, muitas vezes nós não lidamos com o Espírito como se Ele fosse de fato uma pessoa. Você tem considerado que o Espírito Santo é uma pessoa com a qual você deve se relacionar? E uma pessoa, não uma pessoa aí como nós humanos, mas que compõe a Trindade do nosso Deus, que é tão poderoso quanto o Pai e quanto o Filho, e que Ele está participando de toda a obra de criação de Deus, não só de criação, mas de acompanhamento da vida humana, a fim de que cada ser humano possa ser redimido em Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre participou de tudo, mas agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, desde que ocorreu o Pentecostes até os dias de hoje, até que Cristo volte, Ele é o principal atuante na nossa vida, a fim de que alcancemos a plenitude da vida cristã na Terra. Nós estamos falando de uma pessoa importante e que veio habitar em nós. Vivemos um momento na história especialíssimo, porque no Antigo Testamento, antes da obra de Cristo, o Espírito pairava sobre, atuava sobre, mas agora Ele vem habitar em nós, que recebemos a obra de Jesus Cristo. E esta habitação não é vã. Ele não veio morar em nós para nos deixar como estávamos antes, mas para nos conduzir para uma vida de transformação. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui. Nós também precisamos lembrar que este Espírito, assim como Deus Pai, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o será amanhã. Ele não muda. O seu poder, que já operou milagrosamente, grandes feitos foram realizados ao longo da história, ainda está em nosso meio, está em nós, e pode e quer operar as suas realizações na nossa vida e através da nossa vida. Nós não podemos negligenciar o Espírito de Deus, porque Ele foi enviado tanto pelo Pai como pelo Filho para nos guiar neste caminho de redenção do nosso coração e dos demais que o Senhor quer alcançar. Assim, quero começar essa reflexão a partir do primeiro versículo que nós lemos, quando Paulo vai dizer a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está lidando com alguns problemas na igreja de Coríntios. Certamente, que nós percebemos, ele recebeu uma carta antes dando alguns diagnósticos e alguns problemas que a igreja de Coríntios estava passando. Com base nessas informações que nós não sabemos, nós nunca tivemos acesso, não chegou-nos e a ninguém chegou esta carta da igreja a Paulo, mas nós percebemos que ele está escrevendo em respostas às indicações, aparece o tema dos dons. Porque naquela igreja, que não era uma igreja, né, dita por nós a igreja perfeita, pelo contrário, ali nós encontramos muita humanidade distante de Deus também nessa igreja, ela está lidando de forma equivocada com a questão dos dons. E nós sabemos que esta igreja já estava lidando de forma equivocada com a Santa Ceia. Nós podemos lembrar um pouco de um texto um pouquinho antes, quando Paulo precisa instruir como eles deveriam participar da Santa Ceia. Abre parênteses, hoje à noite temos Santa Ceia, venha participar, esteja conosco nessa celebração. Fechou parênteses. Mas a igreja tinha muitas dificuldades para lidar com uma série de instruções da vida cristã. Muitos estavam se fartando na ceia, até mesmo se embriagando na realização da Santa Ceia. E diante dos dons, eles estavam numa confusão em termos de falar em línguas. E Paulo então vê a necessidade de instruí-los, chamando-os aqui a atenção para o fato deles não viverem desconhecendo, ou seja, ignorantes, desconhecendo como é a vida no Espírito. E Paulo então, a partir desta chamada de atenção para que não vivam de forma ignorantes, então começa a instruir esses irmãos e este ensino chega a mim e a você também nos dias atuais. Assim, a primeira parte que eu quero abordar é a respeito dos dons espirituais, sendo ele algo que existe. Você sabia disso? Os dons espirituais existem. Talvez essa afirmação para você esteja assim, ué. Eu acho que sim, né? A palavra diz que sim. Mas você compreende que esses dons existem na sua vida? E de que esses dons estão aí para realizar grandes feitos? Eu penso que nessa jornada minha como pastor, ainda que curta, eu percebo muito no lidar com os cristãos, com os discípulos, muitas dificuldades de entender qual é o meu dom. Você já se fez essa pergunta? Quantos aqui sabem com clareza qual é o seu dom? Ou quais são os seus dons? Alguém gostaria de levantar a mão assim? Lá no alto falar, eu sei claramente quais são os meus dons. Nós temos ou lidamos de uma forma muito tímida, pelo menos no nosso meio, com essa questão dos dons. Mas os dons existem e eles são poderosos. São poderosos. Sabe quem disse isso a respeito dos dons? Jesus Cristo. Quando ele estava a poucos instantes de ser assunto aos céus, ali com os seus discípulos, respondendo a pergunta se era o tempo em que ia restaurar Israel, ele disse, não nos cabe saber os tempos, mas recebereis poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder, a palavra grega utilizada foi dunamis, daí que vem dinamite, poder. A dinamite tem um poder de estourar as estruturas, não é? Muitos usam ainda a dinamite para a derrubada de prédios que precisam ser demolidos, usa nas suas bases aquelas dinamites e quando ela explode a estrutura vem abaixo para que uma nova estrutura seja reerguida. O poder do Espírito é a manifestação desses dons também nas nossas vidas. Assim, o pastor Tim Keller vai definir os dons espirituais como da seguinte forma: os dons espirituais são diferentes habilidades dadas pelo Espírito Santo a cada crente para atender às necessidades de tal forma que crie uma comunidade de pessoas que estão crescendo na plenitude do caráter de Jesus Cristo. Lembrando as palavras de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aqui a gente já começa a perceber o propósito desse poder que vem para todos nós. Mas vamos chegar logo no propósito. Aqui nós precisamos entender então que os dons são habilidades dadas por Deus para cada crente, a fim de realizar uma obra, de formar comunidade de pessoas redimidas em Jesus Cristo. Esse poder foi derramado não só nos pastores, nos presbíteros, nos líderes de ministérios, mas por toda a igreja. De forma que se você recebeu a Jesus Cristo, você também recebeu dons. Até aqui tudo bem? Já está aí se olhando? Qual é o seu dom? Quais são os dons que Deus colocou na sua vida? No texto de Paulo, nós temos aqui uma riqueza quando ele fala a respeito de dons. Ele usa três expressões que já nos dão boas direções sobre o que é ou para que serve os dons. Ele usa, em primeiro lugar, a expressão carismata, que tem a ver com a atuação da graça de Deus sobre nós. Ele também usa, para falar de dons, a expressão diaconai, que tem a ver com maneiras de servir os outros. E ele também utiliza a expressão energemata, que significa atividades ou poderes que energiza, que inspira, que encoraja outras pessoas. Olha que interessante, os dons são diversos. Esta é uma característica que nós observamos deste deliberado Espírito sobre a igreja na terra. De forma que nós não teremos dons semelhantes, ou alguns vão ter alguns dons em comuns, mas nós teremos uma diversidade de dons, porque Deus não quer que nenhum de nós sejamos crentes de banco, sentados à espera de alguma palavra, algum conteúdo, alguma graça de Deus sobre nós, mas Ele quer que todos sejam testemunhas atuantes nesta obra de redenção na qual Ele nos chamou, primeiro para nos restaurar, mas também para sermos canais de transformações para outras pessoas, de forma que a plenitude do Espírito está em não nós nos sentarmos e nos calarmos os dons que o Espírito nos deu, mas está a plenitude na vida que se permite deixar os dons fluírem. Uma expressão que eu gosto muito, ainda na adolescência eu ouvi isso: quer entender o seu dom? Estenda a mão para servir. E então o dom se revela. Enquanto nós encolhemos a mão, nós não percebemos que dons recebemos do Pai. Mas se disponha a servir, se disponha a colocar a sua vida na direção que a palavra pede, de participar da obra de redenção, e veja o poder que o Espírito manifesta na sua vida. Se nós queremos viver nessa plenitude de vida cristã, cheios de Deus, cheios do Espírito, nós precisamos nos acostumar a uma vida disposta a servir. Para isso que os dons foram derramados sobre nós. Ainda, uma segunda questão importante para a nossa reflexão de hoje, então, é falarmos sobre os propósitos dos dons espirituais. E os propósitos estão reunidos em conduzir cada um de nós a confessarmos Jesus Cristo como Senhor. Paulo vai dizer aqui no texto que ninguém consegue dizer Jesus Cristo Senhor sem que o Espírito não tenha dado isso como dom. Então, o primeiro dom, e aí todo cristão tem no mínimo esse dom. Não dá para você assumir que você não tem dom nenhum. Porque se você disse né, com todo o seu ser, que Jesus Cristo é o seu Senhor. Esse é o primeiro dom que você recebeu do Espírito. Mas eu não creio que as pessoas, os cristãos, vivam apenas com este dom. Eu sei, percebo e vejo que Deus tem prazer em compartilhar dons com seus filhos e filhas aqui na terra. Assim, quero ainda dar mais luz a respeito do propósito, é de que deve então os dons nos conduzir à confissão de Jesus Cristo como Senhor e nos tornarmos de fato testemunhas de Cristo, para que outros também professem Jesus Cristo como Senhor. Nós somos chamados a vivermos os dons do Espírito para testemunhar a respeito de Jesus. E aqui o reverendo John Stott propõe responder uma pergunta que muitos trazem consigo. Qual a diferença entre habilidades naturais que eu tenho, como por exemplo tocar um instrumento musical, com um dom que vem do Espírito? Tocar um instrumento musical é um dom do Espírito ou uma habilidade que eu adquiri? Cantar é um dom do Espírito ou uma habilidade natural, né, que eu desenvolvi ao longo da minha vida? O pastor John Stott então vai responder a isto dizendo a respeito da finalidade. Ele diz que Deus é integral na atuação na nossa vida, mas a grande verdade a respeito de dons e habilidades naturais é a finalidade para a qual nós estamos utilizando esses dons. Se certamente estamos dedicando as nossas habilidades a fim de que o nome de Jesus Cristo seja confessado como Senhor, né, e sermos testemunhas, aqui está também a atuação do Espírito de Deus com os seus dons. Não é algo que dá para nós separarmos de forma tão clara, mas está junto. Deus se deu esse tipo de habilidade para você, associando a isso um contexto onde você está atuando na obra de redenção, certamente é dom do Espírito, porque Ele está usando para a finalidade de Jesus Cristo como seu Senhor. E você pode contar com este poder que extrapola a capacidade humana, mas que vai além. É por isso que muitas vezes nós percebemos que às vezes existem equipes musicalmente altamente competentes, tecnicamente. E ali do lado a gente percebe quando há o poder do Espírito. Às vezes, tecnicamente, é possível ir até certo ponto na comunicação daquela arte. Mas quando tem o Espírito junto, quando é, quando a unção do Espírito está ali, o poder do Espírito, isso pode conduzir à transformação de vida e levar que outros confessem Jesus Cristo como Senhor. Assim, não só o exemplo da música, mas de todas as áreas da nossa vida. Quais são as suas habilidades? O que é que Deus já trabalhou na sua vida? Alguns têm capacidade e grandes habilidades em ouvir. E esses, às vezes, são muito tímidos em dizer que têm algum tipo de dom. Mas, às vezes, o ouvir é um grande instrumento de Deus para que a outra pessoa confesse Jesus Cristo como Senhor. Então, o que é que Deus tem colocado na sua vida que você tem que colocar diante da obra de redenção na qual Ele quer te usar? Mas eu quero ainda seguir para uma questão que ainda acho que é talvez um ápice desta obra do Espírito em compartilhar os seus dons, que é quando nós falamos das realizações, né, que o Espírito traz para cada um de nós, ou através de nós, para a sua igreja. Lembra que eu disse que o Espírito é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o será amanhã? Então, deixa eu ler com você o profeta Isaías, capítulo 61. E aqui nós vamos entender um pouquinho da obra que o Espírito Santo quer realizar através de nós. Olha o que diz o texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas obras, boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhanteiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis da vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-se-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Esta é a realização que o Espírito Santo quer refazer na nossa vida. É isso que Ele quer realizar através de mim, de você, da Igreja de Cristo na terra. Ele quer restaurar, quer quebrar cadeias, quer quebrar correntes, quer transformar cidades, quer transformar comunidades, Ele quer transformar famílias, Ele quer colocar coroas em vez de cinzas, Ele quer nos dar vestes de louvor. Esta é a obra que o Espírito quer realizar, queridos, mas isso será realizado à medida que nós estendemos as nossas mãos, a fim de que o Espírito se manifeste com poder, a fim de que todos professem o nome de Jesus Cristo. Nós não podemos ficar sentados à espera de receber algum tipo de benefício. Nós precisamos levantar e permitir que esses dons do Espírito se manifestem em nós. Amém. Nós precisamos, como nós dissemos nas últimas reflexões aqui, não entristecer o Espírito. Se nós queremos nos alegrar ou alegrar o Espírito, precisamos deixar Ele agir com poder. Porque o Senhor não nos salvou para nos colocar embaixo, no lugar que não tem destaque, mas Ele nos chamou para colocarmos no centro da sala para iluminarmos, porque vocês são sal da terra e luz do mundo. Como é que nós seremos e cumpriremos esse chamado se nós não permitirmos que o Espírito haja através de nós? Querido, se você tem andado com medo de pregar o nome de Jesus, de servir pessoas nos seus contextos de maior vulnerabilidade, você precisa confiar não em você, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Porque é este poder que nos faz realizar tais coisas. Se nós queremos transformar o nosso mundo, melhorar o nosso mundo, precisa ser sobre a influência desta pessoa, não da energia, não da atmosfera do Espírito, mas da pessoa do Espírito. Pensa comigo, ao você se dedicar a realizar um serviço da obra de redenção, uma pessoa da Trindade que habita em você, manifesta poder a fim de alcançar aquele propósito. Será que nós podemos limitar a pessoa da Trindade chamada Espírito Santo? Como muitos temos feito isso ao longo da nossa história? Nós somos chamados a sermos este tipo de canal, esse sacerdócio, que no contexto onde está, manifesta o poder do Espírito através dos dons. E os dons são diversos, e nós precisamos nos acalmar nessa área. Deixa o Senhor fazer o que faz na vida de cada um, conforme as suas características, mas unidos num todo. Paulo é muito enfático, dizendo que os dons são diversos, são de várias formas, tanto que os dons que aparecem na palavra não são exaustivos, não são apenas esses, e eles são inclusive contextuais. Para o nosso tempo, talvez tenham dons que nem aparecem aqui na palavra, habilidades para a proclamação, né, deste evangelho. Mas o mesmo Espírito opera tudo em todos. Nós somos chamados a viver nessa diversidade e nessa unidade, em que o Espírito deve governar a todos. E se o Espírito de fato governa, queridos, nós andaremos sim em comunhão, andaremos sim em unidade. Mas aquilo que divide, aquilo que separa, não pode ter a ver com o Espírito. Não pode ter a ver com o Espírito. E esse é um grande problema quando nós falamos de dons. Muitos procuram dons ou querem viver dons fora do propósito, para si mesmo, buscando seus próprios interesses, buscando concretizar o plano de vida que fez para si, querendo o poder do Espírito e dons do Espírito para realizar os seus planos egoístas. E não há como nós termos esse tipo de resposta da parte de Deus. E o Espírito, que é esta pessoa da Trindade, jamais te conduzirá para um caminho em que você seja exaltado e a igreja esteja em detrimento. Em que você seja exaltado e os planos de Deus não se estabelecem. Em que você seja exaltado e a igreja anda às mínguas. O Espírito deve sempre nos conduzir a esta unidade. E eu quero concluir esta reflexão e esse tema que é muito amplo. Poderíamos ter uma série ou duas a respeito só dos dons do Espírito. São muitas coisas. Mas eu quero concluir com a instrução final que Paulo traz. Paulo, ele vai colocar ordem de importância para os dons. E ele coloca que existe um dom que é o caminho sobremodo elevado. De todos os dons, e nós lemos aqui, ele termina dizendo, encorajando os cristãos a buscarem os melhores dons, ele vai instruir a respeito do dom do amor. Capítulo 13, nós conhecemos bem, ele vai trazer esta canção a respeito do dom maior, o dom que é o amor. E ali ele vai dizer, vou ler apenas alguns trechos, ainda que eu falasse a língua dos homens, esse era o problema lá da igreja de Coríntios, todos queriam falar as línguas, e não queriam falar apenas as línguas, queriam falar as línguas dos anjos. E Paulo aqui vai sempre falar, né, de um dom regular e em algo extraordinário, né, aumentado, assim, idealizado, como ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né, ou seja, língua dos homens, os idiomas, é um dom regular, mas dos anjos é algo extrapolante, né, que vai além. Ele fala, ainda que eu tivesse um regular e um extraordinário, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, dom regular, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, esse é um dom extravagante, além. Quem conhece todos os mistérios e todo o conhecimento? Ele está exagerando. Ainda que eu tenha o dom regular e o dom que é algo que eu gostaria, né? Hoje o João falou assim, ele pulou da cama no chão e falou assim, eu não voei, papai. Pois é, muitos gostariam de voar sim, mas nós não voamos. Ainda que eu, né, tivesse esta característica, se não tiver amor, né, nada serei. Ainda que tenha tamanha fé, dom regular, a ponto de transportar montes, ninguém nunca transportou montes, é o exagero. Aí ele diz, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, ainda que tenha todas essas habilidades para fazer o nome de Cristo ser confessado por todos os corações, se eu não fizer isso com amor, nada disso tem importância. Se nós temos que buscar um dom, se Paulo nos encoraja a buscar um dom, se a palavra de Deus nos revela que nós devemos buscar dons e os melhores dons, nós devemos buscar o dom primeiro do amor. em servir, porque sem Ele os outros não têm serventia. Nós temos que fazer tudo isso a partir do amor. E assim o reverendo John Stott vai dizer: ficamos, portanto, com estes quatro aspectos da vida cristã, formando um anel ou um círculo que não pode ser quebrado. Amor, o dom do amor. Este dom nós precisamos praticar, viver, buscar no Espírito. A verdade, Jesus Cristo, único caminho, verdade e vida. Dons, habilidades para realizar toda a obra que Cristo pede de nós, e serviço. O amor produz serviço. O serviço emprega dons. O dom mais elevado é o ensino da verdade. A verdade, por sua vez, deve ser feita com amor. Cada um envolve os outros. E seja onde for que comecemos, todos os quatro são ativados. Entretanto, o maior destes é o amor. Palavra do reverendo John Stott. Se nós, e assim eu concluo, queremos viver uma igreja plena do Espírito, queridos, devemos compreender os dons e começar a buscá-los pelo amor. Porque o amor nos conduzirá ao serviço. O serviço nos conduzirá, lembra, quando estendemos as mãos, o Espírito se manifesta, os dons vêm. O amor leva ao serviço, o serviço aos dons, os dons à verdade e a verdade ao amor. É aqui, queridos, aqui que nós devemos permanecer. Esta é a dinâmica da vida cristã orientada pela palavra para uma vida abundante do Espírito, que transforma o seu contexto, a começar de nós, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos vizinhos, da nossa comunidade, do nosso bairro, propagando a luz de Cristo por onde nós passarmos. Concentre-se no dom maior, amor, e deixe o Espírito mostrar os outros dons que vêm com isso. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos?